Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Hoje a gente tem Ian McQueen, Cassandra Rios, Rodrigo Rosa, Juscelino Kubitschek, Fernando Pessoa e um dos seus heterônimos, Álvaro de Campos, e por fim, Paulo Leminski. O livro Reparação, do autor inglês Ian McQueen, nos traz uma história profunda e trágica que mescla inocência, fantasia e um crime que mudou o rumo de toda uma família e abalou o amor de dois jovens para sempre. O romance aborda assuntos intensos como culpa, o perdão, os horrores da guerra e o amor que ultrapassa qualquer barreira. Nosso colega, o jornalista Maurício de Santi, fala um pouco dessa história no nosso Livro em Destaque de hoje.
Um livro em destaque.
O problema desses 59 anos é este. Como pode uma romancista realizar uma reparação se, com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o desespero, que deixa os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Deles a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não exatamente, não ainda. Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário, Rob e Cecília, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Arabella em apuros. Não é impossível, mas agora preciso dormir. Esse é um trecho do livro Reparação, do romancista britânico Ian McEwan, lançado em 2001, livro que venceu o National Book Critics Circle Award, que é um dos principais prêmios literários da Inglaterra. A obra gira em torno de uma pré-adolescente chamada Brione Tallis, que sonha em se tornar uma grande escritora. No verão de 1935, na casa da família, ela vê pela janela uma cena, digamos, um pouco difícil de entender. Sua irmã mais velha, Cecília, tira a saia e a blusa para mergulhar de calcinha e sutiã no chafariz do quintal. Cecília está na companhia de um amigo de infância, Rob, que é filho de uma serviçal da família. A partir daí, se desenrola uma sucessão de equívocos que leva a aprendiz de escritora a cometer um crime que vai comprometer o futuro de toda a família. E a imaginativa pré-adolescente Brione vai passar a vida inteira tentando reparar o mal que causou a todos. A obra foi adaptada para o cinema em 2007 com o título Desejo e Reparação, mas o livro é muito melhor.
Acabou de acontecer aqui em Brasília a segunda jornada de poesia LGBT+. O evento desse ano celebrou a memória de Cassandra Rios e discutiu o lugar da poesia e do erotismo em tempos de censura. O encontro foi promovido pelo Instituto LGBT+, e o objetivo foi chamar a atenção para a literatura erótica e para os riscos de censura em um país fraturado como o que a gente vive. Na jornada rolaram oficinas, rodas de conversa e apresentações de escritoras e editoras de Brasília. Houve também o lançamento do novo livro de contos da ganhadora do Jabuti, Natália Borges Polessa. Controle é um lançamento da Companhia das Letras. A homenageada, Cassandra Rios, lançou seu primeiro livro em 1948, aos 16 anos. Com dezenas de livros publicados, ela tornou-se por décadas a autora mais lida do país, com livros com temática erótica e recorrente representação homoerótica feminina. Ela teve 37 livros censurados, mas ainda assim seu nome permanece como símbolo da luta contra o preconceito. Vamos ouvir um trecho da poesia de Cassandra Rios na voz da nossa colega Samara Sadek.
Crês que o amor é teu oposto? Enganas-te. O verdadeiro amor sou eu, tua semelhante. Não vês uma sombra misteriosa desenhada nos traços do meu rosto? Não te atraem os meus olhos como um imã poderoso? Não sentes os nervos vibrando como cordas tangidas por mãos invisíveis? é meu pensamento atuando sobre ti.
Nosso ouvinte Fábio Carvalho divulga a primeira Bienal Regional do Livro do município goiano de Quirinópolis, que ocorre junto com a Mostra de Música e Dança Clássica. O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Quirinópolis tem cerca de 50 mil habitantes e fica a uns 260 quilômetros de Goiânia. Autores e Livros deseja todo sucesso para a organização da Bienal e torce para que mais eventos como esse sejam organizados, mesmo em pequenas cidades. Isso mostra que dá para fazer, dá para incentivar a literatura Brasil afora. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Na entrevista dessa semana, o nosso produtor Anderson Mendanha conversa com o quadrinista e ilustrador Rodrigo Rosa, que é coautor de várias adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos, entre eles Os Sertões e Grande Sertão Veredas. Vamos ouvir.
Entrevista. O Autores e Livros recebe agora Rodrigo Rosa, gaúcho, cartunista, ilustrador, editor. Ilustrou livros de autores como Mário Quintana, João Baldo Ribeiro, Érico Veríssimo, entre outros, e é coautor de clássicos da literatura em quadrinhos como Dom Casmurro, O Cortiço, Memórias de um Sargento de Milícias, Grande Sertão Veredas, Macunaíma e também Os Sertões, de Euclides da Cunha. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui no Autores e Livros. Você meio que se especializou, né, em adaptações de clássicos de literatura para os quadrinhos. Como foi esse caminho?
Muito obrigado pelo convite. Na verdade, foi assim, um puxando o outro mesmo, né? Eu comecei trabalhando primeiro para a Desiderata, foi o Sertões, né? Eu acho que foi o primeiro livro que surgiu. Surgiu por assim, convite de amigos, indicaram para a editora, conheceu o nosso trabalho, nos convidou. E depois foi um meio que atrás do outro, porque nessa época estava na moda assim, essa questão da compra do governo, né, de livros, de quadrinhos, e muito nessa área da adaptação. Então surgiu o interesse da Ática, daí para quem eu fiz o Cortiço, logo depois fizemos o Memórias para a Gente Milícias, e foi assim, uma escalada mesmo, não foi nada, nunca nada que eu tinha planejado, assim, mas é estranho mesmo, de repente todo nome fica muito associado com esse tipo de trabalho, né? E claro que é uma honra gigante, né, trabalhar com esses textos, assim, que todos eles são excelentes, né, são grandes obras, né?
E é muito difícil trabalhar com essas adaptações literárias, porque eu acompanho sua obra há algum tempo, algumas coisas, não tudo, reconheço, mas a gente vê uma diferença no estilo da ilustração de uma obra para outra. Particularmente, Grande Sertão Veredas e Os Sertões têm um traço bem característico, bem forte, mas tem diferenças. Como foi isso?
Na verdade, cada vez que eu vou fazer algum trabalho, eu tento ver que coisas esse trabalho me sugere, né? Para que lados ele pode me levar. Caracteristicamente, como artista, eu sempre gosto de experimentar alguma nova coisa, né? Eu acho que se eu tivesse que desenhar sempre da mesma forma, assim, eu ia me entediar muito com o trabalho. Então, acho que cada trabalho também tem que ter esse lado de desafio, né? O Grande Sertão e o Sertões, ele pedia essa coisa bastante épica, assim, da aventura mesmo, né? Até pela proporção da história, assim, a quantidade de personagens, o cenário do sertão, né? Então, eles foram para um lado mais parecido, né? Graficamente falando, de um traço mais clássico, com um contraste maior de preto e branco. Já o Cortiço, eu sentia que ele tem um humor, assim, que é um humor ácido, assim, para a época até, né? Então, ele já tem, os personagens já têm uma forma um pouco mais caricatural. Então, é isso, é o que cada obra pede um pouco, ou o que eu consigo sentir dessas obras, né? Isso que vai me guiar para a criação dos desenhos.
E como é que é teu processo para adaptação? Você lê a obra uma, duas vezes? Como é que você imagina para... Ou você já vai direto a partir do roteiro com quem você está trabalhando na parceria?
Geralmente, eu leio a obra uma vez para sentir ela, né? Já anoto algumas coisinhas, assim, mas depois, daí, com o roteiro, aí eu vou repassando o roteiro junto com a obra para pegar descrições dos personagens, descrições de cenários, assim. E o processo daí também tem muito o que vai pedir a obra. Geralmente, essas obras do século XIX, elas exigem um trabalho de pesquisa da região, da arquitetura da época, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, do Cortiço, ou do Menor Sargento de Milícias, ou do Dom Casmurro. Eu tive que comprar vários livros sobre o Rio de Janeiro no século XIX, nos sertões, no Grande Sertão Veredas, que se ter atenção sobre a questão das vestimentas, a questão da como é que eram as roupas do exército. Então, são todos esses detalhes, assim, que demandam bastante pesquisa prévia antes de trabalhar, né?
Os Sertões, a Luta, você fez em parceria com o Carlos Ferreira. A primeira edição foi vencedora do HQ Mix em 2011 e agora foi relançada pela Companhia das Letras, imagino, por conta dos 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Fala pra gente um pouco como foi que adaptar essa obra, como é tratar a obra de Euclides da Cunha nos dias de hoje.
Bom, Os Sertões foi a nossa primeira trabalho de adaptação, né? A gente começou ele aí por 2009, ele foi lançado final de 2010, se não me engano. Foi um começo, assim, um teste de fogo, né? Porque Os Sertões em si, ele é meio que considerado um livro inadaptável, até por causa do tamanho, por causa da linguagem dele, de ser um já considerada uma linguagem difícil para a própria época do lançamento dele, que é lá no início do século XX, né? Bem no início, né? Então, ele era realmente um livro bastante complicado. A gente vendo isso, nós assumimos essa característica dele e acabamos fazendo assim como se fosse a nossa adaptação, é como se fossem os bastidores do Euclides da Cunha. Ele vira personagem na história. E ele indo, então, até Canudos, todo esse trajeto, ele passando por Salvador, fazendo as primeiras entrevistas dos presos ou dos militares envolvidos, né? Ele se torna um personagem que vai nos guiar desde o Rio de Janeiro, de onde ele sai, até Canudos, e contando toda a história, né? Não é uma adaptação fiel, bem pelo contrário, é uma adaptação bastante livre, assim, onde o trecho do livro mesmo, dos Sertões, tem apenas, sei lá, eu acho que as 10 últimas páginas que a gente coloca, então, o Euclides mais ou menos fazendo o fechamento do livro, né, do que aconteceu em Canudos, assim, fazendo a denúncia dos crimes de Canudos. Então, foi uma coisa bastante livre, assim, nessa adaptação. Nós fomos até Nova Canudos, a região lá das batalhas, a gente andou lá em cima dos morros, onde tiveram esses confrontos. Então, foi uma experiência bastante rica que eu acho que colaborou também com o resultado da obra e essa vinda dos prêmios.
Aqui no Autores e Livros, a gente está conversando com Rodrigo Rosa, quadrinista e ilustrador. Rodrigo, uma coisa que você comentou ainda há pouco, né, que vocês colocaram Euclides como personagem, e eu acho que é isso que chama muito a atenção na leitura, né, o fato do Euclides interagir com vários personagens históricos ali no momento, esse exercício de imaginação. Claro. O que chama muita atenção no livro, em particular, são as primeiras páginas. Isso a gente já pode contar para o nosso ouvinte, né, a parte do Antônio Conselheiro, né, que é toda silenciosa, é um roteiro que não tem palavras, e esse aqui eu não vou soltar o spoiler, e a parte final, é claro.
Por exemplo, essa parte inicial que tu comenta, é de alguns dados que se tem, né, mas não se sabe nada com detalhe, assim, como é que foi o início do Antônio Conselheiro, né, assim, o início das peregrinações dele. Então a gente sugere algumas coisas, a gente dá também um olhar um pouco mais místico, assim, sobre as revelações que ele teria tido. Eu acho que nessas questões, assim, quando tu adapta uma obra ou adapta até um fato histórico, sempre vai ter umas pequenas janelas na história, pequenas brechas, assim, onde não tem uma coisa assim, muito, não está nada muito definido, né? Então, é nesses espaços, assim, que isso possibilita uma criatividade maior, que sugerir alguma coisa, né? Não é uma obra que nossas adaptações não pretendem fechar uma questão sobre nada, assim. Elas sugerem algumas coisas, elas trabalham sobre os fatos reais, mas elas também fazem uma leitura fictícia sobre como é que pode ter sido algumas dessas passagens. Sempre respeitando a história e respeitando a obra, mas fazendo uma leitura independente disso.
Rodrigo, além do seu trabalho como ilustrador, você também tem um trabalho como editor. Conta um pouquinho pra gente.
Sim. Pois é, eu fui a Barcelona, 2011, 2012, fazer um mestrado em edição, né? Eu já trabalhava há alguns anos como ilustrador e eu queria mais ou menos ter uma ideia do processo total do livro, né? E todas as suas fases. Então, depois de feito esse curso, lá eu conheci a minha companheira, Ivete Geraldo, que é uma colombiana, editora colombiana, e nós começamos, então, em 2016, a Figura Editora. A Figura, ela é especializada em livros ilustrados. Ela admite que ela está sendo feita com o propósito de mostrar belos livros ilustrados. E a gente começou, então, nessa área dos quadrinhos, né, também, que é uma paixão nossa, e nós trouxemos alguns autores internacionais que são muito reconhecidos pela colaboração que eles deram com a linguagem dos quadrinhos, né? São autores fundamentais, mas que estavam há muitos anos desaparecidos do Brasil. Nosso primeiro lançamento, então, por exemplo, foi um autor chamado Sergio Toppi, que é um dos grandes nomes do quadrinho italiano e da ilustração. Fazia 40 anos que não pega nada do Toppi aqui, e a gente publicou as adaptações que ele fez das Mil e Uma Noites, que se chama Charas B. E por aí a gente está indo. No primeiro momento a gente publicou, então, vários grandes autores que estavam desaparecidos, que são considerados fundamentais, e agora nosso último está sendo publicado. É também um autor italiano, Dino Battaglia, e ele também se especializou muito em adaptações. Então, é um livro dele chamado A Máscara da Morte Rubra e Outros Pontos de Polo. E agora, o nosso próximo livro também vai ser um livro de quebrando um pouco, saindo dos velhos mestres. A gente agora vai entrar na seara, assim, dos novos talentos que estão surgindo aí. E a gente está trazendo uma autora chinesa, mulher, muito jovem, chamada Zhao Dao, um livro chamado A Balada de Silvan, que é daí é nosso primeiro livro ilustrado, não é esse em quadrinho, é um livro só de ilustrações, todas as ilustrações, página por página, as ilustrações contam uma história, né? E ela faz uma leitura, assim, dos mitos, das lendas chinesas, da região dela, assim, e é um trabalho muito forte, com aquarelas belíssimas mesmo, uma autora muito jovem, mas já está num nível artístico, assim, absolutamente espetacular.
Rodrigo, então, para a gente encerrar, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser conhecer a Editora Figura, tem algum site, algum Instagram, alguma coisa que você possa deixar para o nosso ouvinte?
A gente está assim, a gente tem um site da Editora Figura, é www.figuraeditora.com. A gente está no Facebook também, como Figura Editora, a gente está no Instagram, como Figura Editora, ali são esses os meios que a gente está sempre dando as nossas novidades. A gente tem feito campanhas de pré-venda através do Catarse, que é uma coisa muito legal também, que as pessoas podem ter o seu nome dentro do livro, né, como colaborador. Eles compram antes e acabam saindo como colaboradores da edição.
E aí recebe algum mimo a mais, né? Alguma coisa a mais também?
Sim, recebe brindes, recebe os nossos outros livros todos em promoção. A gente faz escolhas da capa, por exemplo, das edições. Já teve umas 3 edições que a gente colocou, porque às vezes acontecia, mas a gente chegava aqui na editora e falava, a gente tem essas duas ideias de capa que são tão boas, a gente não consegue chegar numa conclusão, a gente acabou deixando que as pessoas escolhessem a capa. Então tem toda uma processo de satisfação legal aí. Tá? Então, enfim, nos encontra com o Figura Editor também no Facebook e Instagram. E eu tenho as minhas páginas também, tem meu site rodrigorosa.com, né, como artista, tenho dentro do Facebook também, me acha pela página Rodrigo Rosa Arte, e é isso aí.
Rodrigo Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros, e estamos à disposição também.
Obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você.
Agora a gente vai saber as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Autores e Livros abre espaço para o Conselho Editorial do Senado. O Senado participa de eventos literários pelo Brasil, num stand em conjunto com a Câmara dos Deputados. São disponibilizados livros, obras de referência histórica e legislativa. E o Senado sempre lança alguma coisa, tem um destaque especial, digamos assim, nos eventos. O próximo evento é a Feira do Livro de Pernambuco. Ao meu lado, Esther Bemergui, que é a vice-presidente do Conselho Editorial. Olá, Esther.
Oi, tudo bem, Marcos? O que eu queria falar para vocês sobre a Feira de Pernambuco é que ela é uma bienal, é a 12ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. O Senado tem um estande nessa feira. Esse estande vai ter mais de 75 títulos do Conselho Editorial. Tem também títulos da Coedit, que ela lança, na realidade, faz edições técnicas sobre legislações e etc.
Ou seja, são duas vertentes, né? Uma vertente de títulos de domínio público, títulos, obras de referência histórica, e uma outra vertente, que é o da Coedit, que são legislações, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, que é um destaque, né, vende sempre muito.
Exatamente isso. Então, é um stand que fica com uma gama de informações bastante interessantes, e o nosso lançamento esse ano vai ser o livro de memórias do Juscelino Kubitschek. Na realidade, esse livro chama-se Memórias do Brasil, o 1956, discurso de Juscelino Kubitschek. São os discursos do primeiro ano de governo do Juscelino, mas o Conselho tem um compromisso de lançar os discursos dos 5 anos de governo do Juscelino Kubitschek.
Então, digamos assim, a gente está aqui diante de um primeiro volume, e aí nele a gente pode perceber já as intenções de governo, o desenvolvimentismo, a ideia de construção de Brasília, o início desse processo de interiorização do Brasil, não é isso?
Sem dúvida. O Juscelino é um dos principais desenvolvimentistas do Brasil. Não só ele foi um governo desenvolvimentista, como também ele tem uma concepção de desenvolvimento própria que registra-se no tempo uma saída do Brasil agrário para o Brasil industrializado. Então é fundamental esse livro dele. É um livro muito interessante, justamente para você ver isso, que ali tinha um planejador de fato, porque o que ele fala no primeiro ano de governo dele é o que ele efetivamente vai executar. Ali já aparece Brasília com o que ele chama de Brasília a nossa metassíntese. Significa capacidade de realização do povo brasileiro.
Esse livro, esse primeiro volume, é uma obra bem acabada, capa dura, enfim. Então vai haver um cuidado especial também com esse registro desse material do JK.
Sim, é uma edição de luxo e é uma edição que, por ser uma edição do Conselho Editorial do Senado, ela é feita a preço de custo para ampliar o acesso da população ao livro. Então, essa edição, apesar de ser uma edição muito bonita, luxuosa, ela custa apenas R$ 35,00.
Só para a gente arredondar, a Feira do Livro de Pernambuco, que na verdade que acontece em Olinda, né, no Centro de Convenções.
Sim.
De Olinda, a partir agora do dia 4 de outubro, vai até o dia 13, né, não é isso? 13
isso.
De outubro. Quem não puder, não tiver a felicidade de estar lá, pode adquirir essa obra e outras obras do Conselho Editorial pelo site senado.leg.br/livraria, não é isso?
Isso.
E aí pode pedir lá e vai receber a preço de custo.
E ele chega para você sem custo de frete.
Tá certo, então. Então ficam as dicas. A Esté estará sempre conosco aqui, convidada para vir sempre para divulgar aqui as novidades do Conselho Editorial. Valeu, Esté.
Muito obrigada.
Hoje Marluce Ribeiro traz o tema viagem aqui no Encantos Diversos. Vamos então embarcar na viagem da poesia.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos fala de viagem e explica ainda o que significa heterônimo. Abrimos com O Frio Especial, poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. O frio especial das manhãs de viagem, a angústia da partida, carnal no arrepanhar, que vai do coração à pele, que chora virtualmente, embora alegre. Álvaro de Campos é um heterônimo. Mas você sabe o que significa isso? Heterônimo é um nome fictício, uma espécie de personagem criado por escritores para que possam escrever obras usando estilo diferente do habitual. No caso de Fernando Pessoa, além de Álvaro de Campos, ele utilizou outros dois heterônimos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Mas, voltando ao tema de hoje, quem abordou a temática de maneira metafórica foi Paulo Leminski, em famoso Haikai. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Em outro poema, Álvaro de Campos expressa o medo de partir. É o que você ouve nos versos de Labajo no Seu, ou Lá Longe, Não Sei Onde. Véspera de viagem, campainha. Não me sobreavise estridentemente. Quero gozar o repouso da gara e da alma que tenho, antes de ver avançar para mim a chegada de ferro do comboio definitivo, antes de sentir a partida verdadeira nas guelas do estômago, antes de pôr no estribo um pé que nunca aprendeu a não ter emoção sempre que teve que partir. Quero, neste momento, fumando no apeadeiro de hoje, estar ainda um bocado agarrado à velha vida. Vida inútil, que era melhor deixar, que é uma cela, que importa? Todo o universo é uma cela. O estar preso não tem que ver com o tamanho da cela. Sabe minha náusea próxima ao cigarro. O comboio já partiu da outra estação. Adeus, adeus, adeus. Toda a gente que não veio despedir-se de mim. Minha família abstrata e impossível. Adeus, dia de hoje. Adeus, apiadeiro de hoje. Adeus, vida. Adeus, vida. Ficar como um volume rotulado, esquecido, ao canto do resguardo de passageiros do outro lado da linha. Ser encontrado pelo guarda casual depois da partida. E esta? Então não houve um tipo que deixou isto aqui? Ficar só a pensar em partir. Ficar e ter razão. Ficar e morrer menos. Vou para o futuro como para um exame difícil. Se o comboio nunca chegasse, Deus tivesse pena de mim. Já me vejo na estação, até aqui simples metáfora. Sou uma pessoa perfeitamente apresentável. Vê-se, dizem, que tenho vivido no estrangeiro. Os meus modos são de homem educado, evidentemente. Pego na mala, rejeitando o moço como um vício vil. E a mão com que pego na mala treme-me e a ela. Partir. Nunca voltarei. Nunca voltarei porque nunca se volta. O lugar a que se volta é sempre outro. A gária a que se volta é outra. Já não está a mesma gente, nem a mesma luz, nem a mesma filosofia. Partir. Meu Deus, partir. Tenho medo de partir. E agora que o Encanto de Verso se despede, eu convido você a fazer uma viagem. Título de canção composta por João de Aquino e Paulo César Pinheiro, que você ouve na voz de Marisa Gata Mansa. Até semana que vem.
Oh, tristeza, me desculpe. Tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em qualquer agregador de podcast. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.